desacelerador das águas, porque ela desce com muita força, e quando ela chega, ele equaciona esse recebimento das águas.
Uma caixa grande.
Eu falei.
Uma caixa grande, que a água chega e isso mata a velocidade.
Deve ser exatamente essas piscinas, que na linguagem mais leiga, porque há dois dias eu encontrei, à noite, encontrei o prefeito Paulinho Freire, e ele me disse que o problema ia ser solucionado exatamente com as três piscinas que iam ser construídas. Eu acho que essas piscinas devem ser esses dissipadores. Como ele não entende a linguagem técnica, ele até acaba engolindo a vassoroca de Tiago.
O problema é que eles disseram que o dissipador já estava construído.
Isso. E aí a drenagem não está funcionando, a tubulação é fake, o dissipador não presta, as licenças ambientais não foram efetivamente cumpridas, ou seja, a obra foi feita sem respeitar aquilo que ela ia dizer em termos ambientais. E aí o Ministério Público finaliza.
Federal, Ministério Público Federal, dizer isso.
Finaliza dizendo que a durabilidade da engorda está fortemente ameaçada em face dessas questões, e o próprio Morro do Careca, grande justificativa dada pela Prefeitura, também está ameaçado.
Raposinha.
Rapaz, eu escutando Daniel falar, e eu me pergunto como é que chegou a esse ponto, né? Que boa a postura do Ministério Público Federal, assim como foi boa a postura do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público ao apurar o abuso de poder político nas eleições municipais de 2024 Natal, mas como chegou a esse ponto, né? Não poderia ter chegado a esse ponto de mais de um ano de um crime ambiental sem precedentes na capital do estado, se não fosse a leniência de gigantesca parte da classe política e de gigantesca parte da mídia natalense e da mídia potiguar. Essa peça processual do Ministério Público Federal é, assim, estarrecedora, quando a gente vê. Daniel citou aí diversos pontos, né? Desde a drenagem que não foi feita, que a gente sempre falava aqui, desrespeito às normas ambientais, a questão fluvial, questão que disseram que foi feita e que não foi feita. Então é um verdadeiro absurdo, antes tarde do que nunca, é verdade, mas que sirva também para a gente refletir que já estão falando aí em algumas obras, ou na via costeira, ou num parque linear, e é bom que a gente tenha o cuidado de que não ocorra a mesma coisa. Isso. E o Ministério Público agora entrou oficialmente nas chamadas forças do mal que trabalham contra Natal, segundo a boa parte da mídia potiguar, né? Embora esteja tudo documentalmente comprovado. Um verdadeiro absurdo. Esperamos que haja uma punição exemplar, inclusive criminal, dos responsáveis por esse desastre ambiental que é a desengorda de Rondonésia.
Então você acredita que agora o Ministério Público Federal entrou na vira persona não grata da Prefeitura de Natal e aí fazem parte agora das forças do mal, junto a Raposinho, junto a Daniel Mendes, é isso?
Se nós seguirmos a lógica anterior que qualificou os críticos dessa tragédia ambiental que foi agora de Ponta Negra como forças do mal, inclusive aqueles ambientalistas que fundamentavam suas alegações em argumentos técnicos, o Ministério Público Federal deve ser tratado por essas mesmas pessoas como forças do mal. Agora vamos ver se vão ter coragem, né? Porque essa classe política que muitas vezes tratou o Ministério Público ou que tratou os críticos como forças do mal, talvez tenha um certo receio de falar a mesma coisa em relação ao MPF.
Como é, professor?
Está perguntando quem é que é sobrado e bom na história.
Pois é.
Quanto mais o pessoal se vira força do mal, vira força do mal, daqui a pouco você vai sobrado e bom. Quem? Prefeito Paulo. Né? Eu não chamo no diminutivo, porque diminutivo parece como você chama menino buchudo, assim, pequeno, sabe? Passa a mão na cabeça, deixa pra lá.
Mas olha, eu discordo disso, porque senão a gente não chamaria Lula de Lula.
É um apelidozinho, é verdade. Então pronto, prefeito está salvo por conta do presidente da República.
Não é? A gente tem que ser justo, né?
Tem um dado importante aí, que até Silvério fez menção indireta, que é o seguinte: o MPF também pediu judicialmente para que a prefeitura fique impedida de fazer novas intervenções urbanísticas na região, enquanto ela não resolver esses problemas. Por quê? Porque a prefeitura já está falando em parque linear, já está falando em calçadão, já está falando em conjunto de coisas, sem resolver essa obra anterior, que está correndo um risco de ser acelerada em sua degradação em face de todos esses problemas que a gente aqui relacionou, né?
Não, já está circulando.
É interessante aí. Professor, pode comentar.
Tá bom. As fotos, né, do negócio, que, claramente, o parecer do Ministério Público, o laudo técnico, chamando de falsas, né? Resumindo, bueiro falso, dissipador falso. A foto que tem do cano entupido, só tem a boca do cano e ele não leva para lugar nenhum.
Ah, sabe qual é a minha leitura? Resumidamente falando, eles estavam muito preocupados em acelerar a coisa por conta da eleição. Assim, eu já li os três pareceres, do MPF, do TCU e o da Defesa Civil Nacional. Para mim isso está muito claro. A preocupação era a eleição. E aí fizeram o que fizeram e a gente está sabendo agora o resultado.
Pois é. Quando a gente analisa essa questão, Daniel, é irrefutável a alegação de que a preocupação era a eleição, porque houve um adiantamento, eu acredito que sem precedentes nas obras desse porte, justamente em razão de ser um ano eleitoral. E agora está aí o resultado, né? Diversas tubulações fake, né? Diversos setores que deveriam ajudar a engorda de Ponta Negra a ter uma vida útil e que simplesmente não funcionam, estão lá de enfeite, né? E foram gastos milhões, centenas de milhões de reais do povo de Natal. Agora, me chama muita atenção a alegação, segundo aí a sua matéria, de que um dos motivos da aceleração foi justamente a draga que estava lá gastando R$1 milhão por dia, a draga que eles chamaram sem que a draga tivesse ainda as condições técnicas nos termos da legislação para começar o seu serviço. Então, uma dupla irresponsabilidade da Prefeitura de Natal. Eu espero, sinceramente, que haja uma responsabilização criminal disso aí. E muito correta o pedido liminar do Ministério Público Federal de que não sejam realizadas novas obras, senão nós correríamos o risco de repetição do modus operandi. E aí ia Parque Linear, iam diversas outras obras feitas nas coxas, prejuízo multimilionário para o povo de Natal, e aí a gente ainda ser acusado de forças do mal, como eu espero que o Ministério Público não seja acusado, porque está com toda a razão.
Silvério, esse modus operandi não se restringe à engorda de Ponta Negra. Foi também recentemente publicado pelo G1, e eu republiquei no meu blog, um parecer que o MP estadual fez com relação ao Hospital Municipal do Natal. Eles levaram equipe técnica lá, engenheiros, e fizeram uma avaliação da obra. A obra ela já está com infiltrações, ela já está com rachaduras do Hospital Municipal de Natal e ela está com equipe de trabalho para sua efetiva finalização muito reduzida. Ou seja, o prazo dado para a abertura inicial do hospital agora, no início do segundo semestre de 2026, não deve acontecer, porque a equipe de trabalho lá...
O prazo de quê que você
falou? O prazo para a abertura efetiva do Hospital Municipal de Natal para o início agora do segundo semestre de 2026 não deve acontecer.
Eles já deram prazo para junho, depois desse prazo já passou para julho.
Isso, não vai acontecer, porque é só ler lá o que o Ministério Público Estadual disse com relação ao hospital, e ele diz assim: olha, a quantidade de funcionários aqui trabalhando é muito pequena, não vai dar para terminar no prazo prometido. E além disso, tem correções a fazer já, porque está cheio de infiltração, está com alagamento, está com fissura. Então, assim, esse modus operandi que foi aplicado à engorda também está presente no Hospital Municipal do Natal.
Entendi.
Deixa eu fazer só uma pergunta para o senhor Fabiano.
Faça.
Professor, o senhor que é procurador federal,
eu lembro
que
quando eu... Ó, raposinho. Oi? Homem, faça.
Ei, farei. Faça mesmo, né?
Faça mesmo.
Eu lembro que quando eu fiz o curso de Direito, que eu paguei Direito Administrativo, eu via que o recurso público, o erário, ele passava por uma série de regulamentações, de critérios, de análise, de controles internos e externos. E eu vejo, professor, que aparentemente em Natal o pessoal torrou dinheiro público, que eu não estou falando nem de corrupção, de investigação acerca de corrupção. Estou falando de dano ao erário por negligência e imprudência. Quando nós pegamos essas duas investigações, a do MPF em relação à desengorda de Ponta Negra e a do MPE em relação ao não Hospital de Natal, a gente percebe que a gestão anterior do pré-candidato ao governo Álvaro Dias torrou dinheiro público, meu patrão, sem escrutínio da população, porque muitas vezes a mídia não despertava esse debate, e agora que está havendo investigação nesse sentido. Eu queria saber, professor, se houve alguma modificação, né, no direito administrativo, que a gente não tem conhecimento.
Teoricamente é a mesma regra mesmo. Aí, então você tem os órgãos federais fiscalizando verbas federais, os órgãos estaduais fiscalizando a verba estadual, e o órgão municipal tem que ter sua própria auditoria, sua controladoria funcionando adequadamente. Né? Então, parece que se a lei é a mesma, esses outros órgãos são, a falha estaria nesse local aí.
Olha, a gente está já chegando na reta final do programa e a gente ainda tem que falar que hoje o prefeito Paulinho Freire... Não vou botar mais aquele vídeo, não. É, que hoje o prefeito Paulinho Freire reuniu vereadores, foram 20 vereadores, para reiterar apoio ao ex-prefeito Álvaro Dias. Não sei se nesses vereadores tem algum daqueles que já tinham ido para Alisson e havia uma corda trazendo de volta. Não sei se tem imagem aí. Só coloca essa imagem aí rapidinho, olha. Aqui são prefeitos, aqui não são vereadores, são prefeitos.
Aquele do meio é quem? Parece mais novo.
Esse aqui?
É um de barba.
Esse aqui é o prefeito de Acari, Fernandinho.
Não, o do lado dele.
Esse aqui é o presidente da FEMURNE.
Não, acho que é Álvaro Dias.
Esse aqui é Álvaro Dias. É porque ele tá jovem, ele não fez a cirurgia plástica, ele tá jovem. É. Aqui também não são vereadores, são prefeitos. Deixa
tem
as imagens para lá.
Rogério,
o Rogério não está presente. São prefeitos, e aí são 20 vereadores da Câmara Municipal de Natal que reiteraram apoio à candidatura de Álvaro Dias. Mas a gente tem que terminar o programa falando. Está aqui os vereadores. Aqui tem vários vereadores. Então, são 20 vereadores, aí tem suplentes, tem outras lideranças de Natal. Então, o prefeito Paulinho Freire assumiu a coordenação geral. Ele me disse, como eu disse há dois dias, eu encontrei ele, me disse que não seria uma tarefa muito fácil ele ser o coordenador geral, por ele ter obrigação de permanecer em Natal como prefeito de Natal, e um coordenador geral teria que ir para o interior numa eleição estadual. Mas vamos agora falar, Daniel Menezes, da pesquisa do Instituto Seta. Vamos terminar o jornal falando da pesquisa do Instituto Seta, onde Alisson lidera a corrida do governo, Álvaro vem em segundo lugar, Cadu vem depois. Vamos ver aqui primeiro a inscrição, que a gente tem que dizer para a gente não ser mutado. A pesquisa, o levantamento é registrado na Justiça Eleitoral sob os números Instituto Seta, BR-08914-2026 e RN-01809-2026. Daniel, você tem esses números aí, Daniel?
Na corrida para o governo do estado, Alisson lidera com 38.4, Álvaro Dias vem em seguida com 20.7, e, por fim, Cadu Xavier com 13.3.
Está longe de ter aquele empate triplo que a gente viu em outras pesquisas.
Isso, né? O que a gente percebe em relação à última pesquisa feita pelo Instituto Seta é uma mudança muito tênue. Cadu oscilou para cima, cerca de 3 pontos. Álvaro oscilou para baixo, né? E Alisson também oscilou para baixo 1 ponto. Então, assim, é um quadro de relativa estabilidade, né? Algo que pode ser dito também com relação ao Senado.
Isso, também o Senado.
Porque, assim, apresentando os dados em 200%, né? A soma dos dois votos, Stevenson em primeiro, Zenaide em segundo, Coronel L em terceiro, Rafael Mota em quarto, Samanda em quinto, né? E aí você tem uma certa subida.
Quais os números de Stevenson, de
45, Zenaide? 41, 19, 16 e 10.
Então, bem distante do terceiro lugar estão Zenaide e Stevenson.
O Coronel Hélio subiu, foi para 19, Rafael com 16.
Né? E Samanda?
Samanda com 10. Né? Isso. E aí você tem uma certa queda de Stevenson e uma pequena subida também de Zenaide. Seria isso, falando aqui rapidamente.
Pois é, então depois já amanhã a gente comenta sobre deputados, comenta mais. Amanhã não, né? Amanhã a gente comenta em casa. Amanhã a gente comenta em casa, Raposinha. Obrigada pela audiência, vocês que nos acompanharam. Obrigada, Raposinha, por ficar aí. Parabéns para sua mãe, parabéns para sua mãe Daniel, para sua mãe, para sua mulher.
Parabéns para você, Thaís.
Obrigada, sua única mãe da cabeça, né?
Oi? Teve uma surpresa tão linda.
Teve uma surpresa linda, minha filha chegou de madrugada. Chegou. Parabéns para as mães de Samuel, de Guilherme, para as mães de todos vocês que estão nos acompanhando, para as mães que estão nos acompanhando. Na segunda-feira a gente volta com mais informações do nosso Tamo Junto!
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
7:01.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
vai poder ler a produção científica nacional, nós teremos um aumento da citação dos trabalhos que são originários da pós-graduação e da ciência brasileira. Portanto, uma ciência que produz mais, publica mais e tem maior visibilidade.
Certo, muito.
Eletrônicas. E pela primeira vez, mais de 80 milhões de brasileiros acessaram o gov.br em um único mês.
O número de acessos únicos foi registrado em março e supera a população de países como a Alemanha e França.
Para garantir a segurança no acesso, o gov.br conta com níveis de proteção.
E dentro da ferramenta é possível encontrar serviços que ajudam a evitar golpes virtuais.
Acessar serviços do INSS, do SUS ou até assinar um documento sem sair de casa já é uma realidade no Brasil. Tudo isso é possível com a conta gov.br. Ela funciona com um login único que reúne mais de 4.600 serviços digitalizados do governo federal. Hoje, mais de 175 milhões de brasileiros já utilizam a plataforma, entre eles o vendedor Pedro Vieira.
Uso para carteira, uso para curso também, para acessar documentos, imposto de renda também, tudo, uso o Gov para tudo.
E Pedro Vieira destacou a segurança ao usar a ferramenta.
E é muito seguro, bem confiável. Tem acesso biométrico, tem acesso digital também.
Para dar mais segurança ao cidadão, a conta gov.br funciona com diferentes níveis de proteção. O bronze concede o acesso básico, o prata é feito com avaliação bancária e o ouro com biometria. E quanto maior o nível da conta, mais seguro é o acesso. Além disso, o usuário pode ativar a verificação em duas etapas, que funciona como uma segunda barreira contra invasões, como explica Hudson Mesquita, diretor do Departamento de Identidade Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Após ele entrar com o CPF e a senha, é solicitado um código que ele mesmo gera no aplicativo Gov.br. Então, imagina um cenário onde um fraudador consegue roubar a senha do cidadão, ele não teria acesso a esse código, não teria como acessar a conta, né? Então, a segunda camada ali de segurança.
Com a conta Gov protegida, você pode acessar na plataforma serviços digitais que vão ajudar a proteger seus dados contra golpistas. A proteção do CPF impede que empresas sejam abertas no seu nome sem autorização. O BC Protege Mais bloqueia a abertura de contas bancárias indevidas. E o Registrato permite consultar contas, dívidas e chaves Pix vinculadas ao seu CPF. E tudo isso sem precisar enfrentar filas ou sair de casa. É o caso do educador físico Felipe Cavalcante.
Porque antigamente a gente tinha que ir lá na hora, né? E presencialmente, toda aquela burocracia, e hoje na nossa mão a gente consegue resolver esse problema.
Em caso de dúvidas, as pessoas podem acessar o gov.br/conta. Também é possível receber atendimento presencial sobre a plataforma. Para encontrar uma unidade do balcão gov.br, vá em gov.br/presencial. Reportagem Cleide Lopes.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
A gente volta segunda-feira. Boa noite para você e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF fixa regras para o pagamento de verbas indenizatórias e reafirma o teto constitucional.
STJ define que oferta de imóvel em plataformas como o Airbnb exige aprovação do condomínio.
Justiça Eleitoral atinge 158 milhões de eleitores e 88% de biometria.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O STF publicou um conjunto de decisões sobre o regime remuneratório do Judiciário e do Ministério Público.
As decisões estabelecem medidas para unificar critérios nacionais de pagamento, restringir a criação de benefícios e ampliar a transparência na folha de pagamento do setor público. Arthur Filho.
Entre os principais pontos definidos pelo Supremo Tribunal Federal está o reforço de que o subsídio dos ministros da Corte continua sendo o teto remuneratório da administração pública. O tribunal também reafirmou a equiparação entre os regimes remuneratórios da magistratura e do Ministério Público, desde que observados os limites constitucionais. Outro ponto central é a regra de que verbas indenizatórias só podem ficar fora do teto quando houver previsão expressa em lei nacional, além de unificação de critérios pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e pelo Conselho Nacional do Ministério Público.
O uso de imóveis residenciais para estadias de curta duração, como em contratos na plataforma Airbnb, depende da aprovação do condomínio.
Essa definição é do STJ. Fátima Ochoa.
A proprietária de um apartamento em Minas Gerais pretendia destiná-lo a estadias de curta duração sem necessidade de aprovação em assembleia, mas o condomínio alegava que isso, além de não estar previsto em convenção, afastava o caráter residencial do prédio. No STJ, o voto que prevaleceu no julgamento foi o da ministra Nancy Andrighi. A segunda sessão manteve acórdão do Tribunal Estadual e considerou que o uso dos imóveis para exploração econômica ou profissional descaracteriza a destinação residencial e, por isso, deve ser autorizado por, no mínimo, 2/3 dos condôminos. Essa definição uniformiza o entendimento do próprio STJ sobre o tema.
Justiça Eleitoral atinge 158 milhões de eleitores e 88% de biometria.
Dados foram consolidados após o fechamento do cadastro eleitoral. Fábio Ruas.
O fechamento do cadastro 150 dias antes das eleições é uma forma da Justiça Eleitoral organizar o pleito. E com isso, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira, divulgou as informações durante sessão plenária. São mais de 158 milhões de eleitoras e eleitores, sendo 140 milhões com a biometria registrada. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, lembrou que a biometria traz mais segurança para as eleições.
Nos próximos dias 13 e 14, o TST sedia um encontro sobre boas práticas de conciliação e mediação.
O evento é uma etapa preparatória para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026. Ana Paula Souza.
O encontro antecede a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026, que acontece de 25 a 29 de maio, com o slogan inspirado na Copa do Mundo, um acordo muda o jogo, já que o trabalhador pode procurar o Centro Judiciário de Conciliação de Conflito antes mesmo de ajuizar uma ação e resolver o problema sem precisar seguir com o processo nos tribunais.
Justiça Federal condena a União e INSS a reduzir prazo de perícias médicas no norte do Piauí.
A ação foi proposta pelo MPF, Vanessa Pereira.
Segundo o MPF, o tempo médio de espera para perícia na região norte do Piauí, especificamente nos municípios de Parnaíba, Cocal e Piracuruca, chega a mais de 6 meses. Tempo muito maior que a média nacional e o prazo fixado pelo STF. Agora, segundo a sentença, o INSS terá até 3 meses para realizar os agendamentos, perícias e avaliações sociais. Para isso, foi autorizado o atendimento de segurados em outras agências do INSS, perícias remotas, mutirões e convênios com entidades públicas ou privadas. Em caso de descumprimento injustificado, a multa estipulada é de R$5 milhões. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso promulga a lei que reduz penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Senado vai analisar redução do tempo de serviço para aposentadoria de policiais e bombeiros militares. Projeto torna inafiançável homicídio no trânsito cometido por motorista embriagado. Boa noite. O presidente do Congresso Nacional promulgou nesta sexta-feira a Lei da Dosimetria. A nova legislação, que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, passa a valer após a publicação no Diário Oficial da União. Repórter Maurício De Santi.
O projeto da dosimetria, com o objetivo de reduzir as penas para os condenados pelos atos do 8 de janeiro, foi aprovado pelo Senado e pela Câmara no ano passado, mas sofreu um veto integral do presidente Lula. Esse veto, no entanto, foi derrubado no dia 30 de abril por decisão da maioria dos deputados e dos senadores. Pela Constituição, o presidente do Senado pode promulgar uma lei quando o presidente da República deixa de sancioná-la em até 48 horas. E foi o que aconteceu. Para o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, a lei da dosimetria é uma questão de justiça.
As pessoas que foram condenadas em 8 de janeiro, aquelas que depredaram, que cometeram crimes, elas têm que responder de acordo com a sua responsabilidade. Nossa obrigação é fazer essa correção para que as pessoas respondam, mas dentro sim da responsabilidade, dentro do que cometeram.
Já o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, tem um entendimento diferente e questiona a legalidade da redução de penas.
Se trata de crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, claramente, são insuscetíveis de redução de pena, de anistia ou de indulto, conforme prevê a Constituição.
Com a publicação do ato de promulgação, a lei da dosimetria entra em vigor. Agora, cada um dos réus interessados precisa requerer a mudança no tempo de condenação junto ao Supremo Tribunal Federal.
E a Comissão de Segurança Pública aprovou convites para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o delegado Marcelo Ivo de Carvalho. A ideia é esclarecer a expulsão de Marcelo Ivo da Fundação de Oficial de Ligação da PF em Miami e a atuação do órgão no episódio que envolveu o possível monitoramento do ex-deputado Alexandre Ramagem em solo americano. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
Os pedidos de esclarecimento apresentados pelo senador licenciado Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, foram motivados por divergências entre as versões da Polícia Federal Brasileira e das autoridades dos Estados Unidos. Segundo o senador, o diretor-geral da PF teria afirmado à imprensa que a detenção de Ramagem foi fruto de uma cooperação bilateral versão que teria sido negada pelos americanos logo em seguida.
O delegado de uma instituição respeitada que nós amamos, respeitamos, que é a Polícia Federal do Brasil, dando declarações desastrosas. E acima de tudo, ele mentiu, ele inventou, ou tem acordo, nós não sabemos. O Brasil precisa saber.
Delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava junto ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, foi desligado da função após o ocorrido.
O Senado vai discutir o projeto da Câmara dos Deputados que reduz o tempo mínimo de atividade militar exigido para aposentadoria integral de policiais e bombeiros. A proposta permite que os estados diminuam em até 5 anos as regras aplicáveis a esses profissionais. Repórter Douglas Castilho.
A regra atual prevê que os militares, para fazerem jus à aposentadoria com o valor integral de seus vencimentos, devem trabalhar por 35 anos, sendo ao menos 30 deles como militar. Com a proposta, os estados passariam a ter a liberdade de reduzir o tempo necessário na atividade militar de 30 para até 25 anos. A medida é uma forma de reconhecer as dificuldades inerentes a essas profissões. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, afirmou ser favorável à discussão do projeto no Senado e explicou suas razões.
Você sabe que é trabalhar na escala 24x24, 24x32, não, e lidando com situações de estresse, passando o dia todo lidando com coisas que ninguém quer lidar, que é a segurança pública, que é trocar tiro com bandido, que é subir morro, que é ir atrás de traficante, de bandido. Eu acho que é justo a gente discutir isso aqui.
O texto também afeta a regra de transição daqueles que ingressaram na carreira antes de 2020. Os estados terão a permissão para baixar o requisito mínimo de 25 para 20 anos de serviço militar, embora os profissionais ainda precisem arcar com um pedágio proporcional ao tempo que faltar.
E foi sancionada a lei que permite aos médicos residentes o fracionamento das férias anuais, mas a medida só vai entrar em vigor 180 dias depois da publicação oficial. Repórter Lana Dias.
Uma nova lei permite o fracionamento das férias para médicos residentes. O texto sancionado pelo presidente Lula diz que, a pedido, os profissionais na especialização poderão dividir os 30 dias de repouso anual em períodos de, no mínimo, 10 dias cada. O parcelamento também vale para os residentes em outras áreas da saúde, com regras a serem definidas em regulamento. Quando a medida esteve em discussão no plenário do Senado, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, explicou que a proposta favorece a formação do profissional.
Você já com aquele pique entrando numa cirurgia atrás da outra, dali a pouco você entra de férias, fica 30 dias sem pegar num bisturi, sem pegar nas pinças cirúrgicas. Você regride, é uma coisa natural. Ao passo que se você puder fracionar suas férias, você vai conseguir de uma forma bem equilibrada colocar o seu descanso para ser exercitado sem perder o tempo do seu aprendizado.
Também médica, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, defendeu a iniciativa.
A residência médica é uma força de trabalho em qualquer hospital e escola desse país. Então, querer fracionar suas férias é justo.
O fracionamento de férias começará a valer 180 dias depois da publicação da lei, ou seja, em meados de novembro. Até lá, o médico continua com direito a 30 dias consecutivos de férias, sem possibilidade de divisão. De acordo com a pesquisa Demografia Médica no Brasil, o país contava com 47,7 mil médicos residentes em 2024.
Estamos na campanha Maio Amarelo, que busca conscientizar a população da importância do trânsito seguro. Um dos projetos no Senado sobre esse assunto torna crime inafiançável o homicídio no trânsito quando o motorista está sob efeito de álcool. Repórter Márcio Maturana.
Começou a campanha Maio Amarelo para um trânsito mais seguro. O Senado analisa vários projetos sobre o assunto. Um deles, na Comissão de Constituição e Justiça, torna o bafômetro obrigatório para motorista envolvido em acidente. O texto é do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Se hoje um motorista, mesmo bêbado, mata alguém e fica no local, o delegado está impedido de lavrar o auto prisão em flagrante, porque não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fianças ao condutor que prestar pronto integral socorro à vítima ou que não fugir do local. Então, todos ficam, se recusam a submeter ao teste.
Outro projeto aprovado recentemente e já transformado em lei, criou o Dia Nacional da Mobilização em Memória das Vítimas de Trânsito, a ser celebrado no terceiro domingo de de novembro. E a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a importância da campanha Maio Laranja de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A parlamentar defendeu a intensificação das ações de prevenção, denúncia e responsabilização diante da recorrência dos casos no país. Também afirmou que a subnotificação compromete a formulação de políticas públicas eficazes. Damaris Alves também alertou que meninos estão entre as vítimas de abuso sexual e precisam de maior visibilidade nas ações de proteção.
E às vezes o menino não fala porque ele acha que foi uma brincadeira. E às vezes o menino não fala porque a vergonha para o menino é muito maior do que para a menina. Mas a gente precisa observar os comportamentos.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Esta é a última semana para visitar a exposição Transbordar o Mundo, os olhares de Tarsila do Amaral, no Centro Cultural do Tribunal de Contas da União. A mostra fica aberta ao público até domingo, dia 10 de maio, em Brasília. Durante a visita, é possível conhecer 60 obras originais da artista, além da sua trajetória como uma das figuras centrais do modernismo brasileiro. Até o momento, mais de 40 mil pessoas visitaram o espaço. Como parte do encerramento, será distribuído ao público um catálogo da exposição gratuitamente. Nos últimos dois dias, será exibido o filme Tarsilinha, que venceu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Para assistir, basta doar 1 quilo de alimento não perecível. A programação conta ainda com outras atividades. Não perca! Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova aumento da proteção legal para vítimas de crimes sexuais.
Presidente garante a votação da proposta que altera a jornada de trabalho.
Deputados defendem ações para a promoção do desenvolvimento regional.
Boa noite. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, rebate declarações de gestores que criticam o repasse de recursos a municípios. De acordo com o parlamentar, é nas cidades que os investimentos públicos se traduzem diretamente em serviços essenciais, como água e energia.
Segundo Gilson Daniel, administrações municipalistas promovem impactos concretos na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Ele alerta os capixabas para a importância de políticas que garantam apoio financeiro contínuo aos municípios.
Daniel Almeida, do PCdoB, registra a realização de programa do governo da Bahia que busca ouvir moradores, lideranças e representantes da sociedade civil para reunir propostas voltadas ao planejamento público do Estado. Ele ressalta que a abertura da ação ocorreu no início do mês em Irecê.
Daniel Almeida sublinha que o modelo funciona como espaço de prestação de contas sobre compromissos assumidos anteriormente pelo Executivo Estadual. Ele assinala que a mobilização deve percorrer outros territórios baianos, ampliando a participação na definição de prioridades para a Bahia.
Agricultura.
Preocupado com a crise financeira dos produtores rurais, Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, cobra a votação do projeto que prevê o alongamento das dívidas agrícolas. Ele explica que a medida pode ser viabilizada com recursos do Fundo Social e dos royalties do petróleo.
Segundo Afonso Ram, os produtores precisam de condições mais favoráveis que as atuais, como prazo de até 10 anos para pagamento e carência de 3 anos. O deputado avalia que o setor precisa de 180 bilhões de reais para garantir a produção de alimentos e a sustentabilidade no campo.
Meio ambiente.
Marina Silva, da Rede de São Paulo, destaca encontro internacional sobre a redução da dependência dos combustíveis fósseis realizado na Colômbia no final de abril. A deputada afirma que os países precisam construir planos nacionais de transição para reorganizar as fontes de energia.
Marina Silva ressalta que o Brasil participa desse debate com ações de desenvolvimento sustentável. Ela avalia que a instabilidade geopolítica ligada ao petróleo reforça a urgência de alternativas tecnológicas capazes de proteger economias nacionais e ampliar a segurança climática.
Economia.
No entendimento de Sidney Leite, do PSD do Amazonas, a manutenção das altas taxas de juros pelo Banco Central prejudica o trabalhador. Ele argumenta que o custo do serviço da dívida e os juros do cartão de crédito rotativo pressionam a economia e favorecem apenas o setor financeiro.
Sidney Leite alega que programas econômicos como o Desenrola e o fim progressivo do cartão de crédito consignado são insuficientes sem uma redução na taxa básica de juros. Para ele, o Brasil apresenta índices econômicos que não justificam taxas superiores às de países em guerra.
Welter, do PT do Paraná, enaltece o programa Desenrola, que, segundo ele, vai ajudar milhões de brasileiros endividados. O deputado explica que a iniciativa do governo busca reduzir juros e facilitar a renegociação de dívidas, aliviando o orçamento das famílias.
O deputado afirma que o aumento do acesso ao crédito levou muitas pessoas ao endividamento e o programa surge como alternativa para reorganizar a vida financeira. Para ele, a medida deve ampliar o poder de compra e melhorar as condições de vida da população.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende que o Brasil reduza a dependência da exportação de matérias-primas. Segundo o deputado, o avanço da industrialização nacional, especialmente no setor de minérios, é fundamental para ampliar a autonomia econômica do país.
Patrus Ananias propõe a criação de uma empresa pública nos moldes da Petrobras para gerir a exploração de terras raras e outros recursos minerais. Na avaliação dele, o Estado deve assumir o papel principal na geração de tecnologia e riqueza no país.
Trabalho.
Presidente da Câmara garante a votação da proposta que altera a jornada de trabalho 6x1. Acompanhe na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou nesta quinta-feira que a proposta de mudança na escala de trabalho 6x1 será votada pela Casa e diz que não votar essa matéria não está em questão. Hugo Mota participou de entrevista coletiva na Paraíba após o evento Câmara pelo Brasil, na Assembleia Legislativa do Estado. Segundo ele, o tema já entrou na agenda prioritária do Congresso e deve avançar nas próximas semanas, com expectativa de análise ainda no mês de maio.
Queremos que todos compreendam que há uma decisão política de se caminhar nesse sentido. É muito melhor sentar à mesa e negociar o texto, que é quando a gente tem, na verdade, o horizonte já de data para que essa matéria seja votada.
Hugo Mota também declarou que há um ambiente favorável à aprovação da proposta e comparou o debate atual a outras mudanças trabalhistas ocorridas ao